Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Arrume Seu Quarto, um guia para entender Jordan Peterson, é um livro de introdução interpretativa ao pensamento do psicólogo canadense Jordan Peterson. Partindo da conhecida recomendação de começar por ordenar o próprio quarto, a obra procura mostrar que essa orientação não se reduz a um conselho doméstico ou de produtividade. Ela expressa uma visão psicológica e simbólica sobre responsabilidade, limites da ação individual, relação entre ordem e caos e construção gradual de sentido, em vez de reproduzir sistematicamente as regras de 12 regras para a vida. O livro apresenta um mapa de ideias que ajuda a situar a trajetória intelectual de Peterson, sua formação acadêmica, o papel de Maps of Meaning, suas intervenções públicas e a projeção obtida com debates culturais. Seu propósito é oferecer ao leitor brasileiro, sobretudo aquele que chega a Peterson por frases virais ou controvérsias, um vocabulário inicial para compreender a base conceitual de seus conselhos. Trata-se, portanto, de uma porta de entrada concisa, não de uma exposição exaustiva da obra petersoniana. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro, primeiramente. Arrume seu quarto como princípio de responsabilidade em escala pessoal. O ponto de partida do livro é a frase que se tornou associada a Jordan Peterson para alguém sem direção. Comece por arrumar o quarto. A relevância da obra está em tratar esse enunciado como síntese de um princípio, e não como uma receita literal ou uma defesa de perfeccionismo doméstico. O quarto representa a parcela mais imediata da realidade sobre a qual uma pessoa costuma ter alguma capacidade de intervenção. Organizar esse espaço equivale a identificar problemas próximos, assumir uma tarefa delimitada e produzir uma melhora verificável antes de pretender resolver questões sociais, profissionais ou existenciais muito mais amplas. O mecanismo sugerido é gradual. Uma ação pequena não elimina o caos da vida, mas pode interromper a inércia produzida pela sensação de impotência. Ela também estabelece uma relação mais concreta entre decisão, esforço e consequência a uma desordem observável, uma responsabilidade assumida e um resultado possível. Essa lógica ajuda a explicar por que o conselho ganhou tanta circulação entre pessoas que se percebem paralisadas ou sem rumo. O livro, conforme sua apresentação, procura recuperar os fundamentos psicológicos e simbólicos que tornam a orientação mais densa do que parece. Assim, a limpeza é menos importante como fim em si mesma do que como treinamento de atenção e responsabilidade. A leitura evita interpretar Peterson apenas como autor de máximas práticas. O conselho funciona porque vincula a mudança pessoal ao reconhecimento honesto do que está ao alcance do indivíduo. Em segundo lugar, a dualidade entre ordem e caos organiza a leitura do pensamento de Peterson. Um eixo decisivo apresentado pelo livro é a dualidade entre ordem e caos, tema que atravessa a reflexão de Peterson e recebe destaque em sua obra pública. Em termos gerais, a ordem remete ao que é conhecido, estruturado, habitual e passível de organização. O caos aponta para incerteza, desorientação, ruptura e aquilo que ainda não foi integrado à experiência. A imagem do quarto desarrumado traduz essa tensão em uma escala cotidiana a objetos fora de lugar, e tarefas adiadas tornam visível uma desorganização que pode também ter implicações subjetivas. A utilidade desse esquema não está em converter ordem em bem absoluto e caos em mal absoluto. Uma vida inteiramente submetida à rotina pode tornar-se rígida, enquanto o desconhecido também é fonte de aprendizado, mudança e renovação. O problema surge quando o caos excede a capacidade de resposta da pessoa, ou quando ela deixa de lidar com elementos que já poderia ordenar. A ação responsável seria, então, a tentativa de criar estrutura suficiente para enfrentar o que permanece incerto, sem fingir que a incerteza desaparecerá. Ao apresentar essa moldura, o guia oferece contexto para leitores que conhecem Peterson apenas por recomendações comportamentais. Seus conselhos cotidianos derivam de uma visão mais ampla sobre como seres humanos produzem orientação diante da desordem. A obra também indica que essa perspectiva se conecta ao percurso acadêmico do psicólogo, especialmente às questões exploradas em Maps of Meaning, sem exigir que o leitor comece por esse texto mais denso. Em terceiro lugar, psicologia e simbolismo explicam por que gestos comuns ganham significado. O livro se propõe a introduzir fundamentos psicológicos e simbólicos presentes nas formulações de Peterson. Essa combinação é importante porque seus conselhos frequentemente transitam entre comportamentos ordinários e interpretações amplas sobre significado. Arrumar um ambiente, cuidar da postura, dizer a verdade ou assumir deveres não aparecem apenas como técnicas isoladas de eficiência. Eles são enquadrados como atos que podem reorganizar a relação da pessoa com seus valores, suas escolhas e sua percepção de si mesma. A dimensão simbólica evita uma leitura estritamente instrumental do conselho. O quarto não importa apenas porque um espaço limpo pode facilitar tarefas. Ele pode representar uma fronteira concreta entre o sujeito e uma realidade que exige cuidado. Ao colocar as coisas em ordem, a pessoa afirma que sua esfera imediata merece atenção e que problemas não precisam ser ignorados até se tornarem incontroláveis. Esse significado, contudo, não transforma uma ação simples em solução universal para sofrimento psíquico, precariedade material ou conflitos sociais. A força do gesto está em seu caráter inicial e delimitado, a dimensão psicológica, por sua vez. Permite compreender por que a repetição de ações estruturantes pode ter efeitos práticos, elas tornam responsabilidades visíveis. Reduzem ambiguidades operacionais e fornecem critérios para avaliar se algo foi feito. O guia parece especialmente voltado a esclarecer essa camada para quem encontra frases de Peterson descontextualizadas. Seu valor é mostrar que a linguagem de conselho se apoia em uma tentativa de interpretar a experiência humana, os mitos e os padrões de orientação. Não somente em slogans de autoajuda. Em quarto lugar, da carreira acadêmica às controvérsias, situar Peterson antes de aderir ou rejeitá-lo, além dos conceitos. A obra percorre elementos da trajetória pela qual Jordan Peterson passou de acadêmico conhecido em sua área a figura pública de alcance internacional. Esse enquadramento é necessário porque sua recepção é frequentemente condicionada por vídeos curtos. Debate sobre politicamente correto e reações polarizadas às suas intervenções públicas. Sem contexto, há o risco de reduzir sua produção intelectual a uma caricatura para admiradores, um conjunto infalível de respostas. Para críticos, apenas uma presença controversa no debate cultural. O guia associa essa trajetória a marcos reconhecíveis, como o trabalho acadêmico consolidado em Maps of Meaning, a difusão de suas aulas e respostas na internet e o sucesso de 12 regras para a vida. A função dessa reconstrução não é resolver as controvérsias em torno do autor, mas explicar por que certos temas, responsabilidade individual, hierarquias, mitologia, ordem e caos, adquiriram tamanho peso em sua presença pública. Ela permite separar, ao menos inicialmente, os conceitos que o livro busca expor das disputas instantâneas que o cercam. Para o leitor, isso gera uma vantagem metodológica compreender uma ideia antes de aceitá-la, aplicá-la ou contestá-la. Uma introdução responsável não exige concordância integral com Peterson. Exige distinguir entre seu argumento psicológico simbólico, suas prescrições práticas e suas posições em debates sociais específicos. Pela descrição disponível. Arrume seu quarto, assume justamente a tarefa de oferecer esse mapa preliminar, mais orientador do que conclusivo, para que a leitura direta de Peterson seja feita com referências mínimas. Por último, um mapa introdutório, com alcance mais limitado que a obra original de Peterson, a posição mais adequada para Arrume seu quarto é a de guia de entrada, em formato conciso. Ele reúne temas e referências necessários para entender por que a recomendação de ordenar a própria casa se tornou emblemática e como ela se relaciona com a visão de mundo de Peterson. Essa escolha produz uma vantagem clara a leitores sem familiaridade com psicologia. Mitologia comparada ou a obra acadêmica do autor podem encontrar uma rota de acesso mais direta do que a leitura imediata de Maps of Meaning ou mesmo de textos mais extensos de Peterson. Ao mesmo tempo, o próprio caráter panorâmico define seus limites. Não é razoável esperar de um guia breve uma análise completa das fontes intelectuais de Peterson. Uma defesa detalhada de todas as suas teses ou uma avaliação crítica abrangente de suas controvérsias. O leitor que procurar aprofundamento precisará confrontar a síntese com os livros, aulas e entrevistas do próprio psicólogo, bem como com leituras críticas de outras perspectivas. Essa etapa é especialmente relevante, porque conceitos de grande alcance podem ser simplificados quando convertidos em conselhos populares. Essa limitação assa não é necessariamente uma falha, ela delimita a função do volume. O livro se diferencia de resumos motivacionais ao insistir que recomendações simples possuem pressupostos psicológicos e simbólicos. E se diferencia de estudos acadêmicos extensos por privilegiar inteligibilidade e orientação. Seu uso mais produtivo é preparatório organizar perguntas, identificar os principais eixos e permitir que o leitor decida quais aspectos, ordem e caos, responsabilidade, mito ou debate público, deseja investigar com maior rigor. Em conclusão, Arrume Seu Quarto, um guia para entender Jordan Peterson, é indicado principalmente a leitores que conhecem Peterson por sua frase mais famosa, por vídeos nas redes ou pelas polêmicas que envolvem seu nome, mas ainda não possuem uma visão organizada de suas ideias. Também pode servir a quem leu ou pretende ler 12 regras para a vida e deseja compreender por que recomendações práticas, aparentemente triviais, são vinculadas por Peterson a questões de significado, responsabilidade e simbolismo. Seu benefício intelectual está em deslocar a discussão do nível da frase de efeito para o nível dos pressupostos, o que significa pôr algo em ordem. Qual é o lugar do caos e por que uma mudança local pode ser tratada como início de uma reorganização mais ampla? Na prática, o livro oferece uma forma sóbria de interpretar o conselho de começar pelo que está próximo e controlável. Isso não equivale a prometer que disciplina doméstica resolverá problemas complexos. Equivale a reconhecer o valor de ações delimitadas quando a pessoa precisa recuperar capacidade de agir. Essa ressalva é essencial para uma leitura equilibrada. O que o distingue de livros de autoajuda que apenas repetem hábitos ou mandamentos é a tentativa de apresentar a arquitetura psicológica e simbólica por trás do conselho. E, diferentemente de obras extensas do próprio Peterson, sua proposta é de mediação e contextualização, por ser uma introdução. Ele funciona melhor como um mapa inicial do que como palavra final esclarece conceitos, situa a projeção pública do autor e prepara uma leitura posterior o mais crítica, direta e aprofundada. Se você quiser apoiar Francisco Scorsin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!